Ora, sejam todos muito bem-vindos ao regresso da Lei do Mercado. Estamos no dia 31 de dezembro de 2023. Naturalmente, estamos a poucas horas da abertura do mercado e, portanto, parece-nos que é a melhor altura possível para fazer regressar este programa de, enfim, já de grande qualidade aqui e com a marca Bola na Rede, a Lei do Mercado, que vos traz, no fundo, confirmações, rumores, tudo e mais alguma coisa sobre o mercado de transferências. O meu nome é Mário Cajica, conjunta-se a mim sempre o Luís Pinto Coelho, para nos dar aqui também o menu da semana com várias informações sobre o mercado de transferências, e o João Castro, naturalmente, também aqui com informações e também para comentar todas as movimentações que possivelmente podem acontecer agora neste mês de janeiro. E vamos de imediato avançar com a primeira movimentação que temos aqui em cima da mesa e que já foi noticiada aqui no Bola na Rede, é um exclusivo Bola na Rede. Falamos de Pablo Roberto, médio brasileiro do Casa Pia, que está a ser associado e está a ser até equacionado pela equipa do Sporting. Luís, vou começar por ti. Pergunto-te se já tinhas estado com atenção aqui ao Pablo Roberto e que informações também é que tens sobre o médio brasileiro que pode ser uma das opções do Sporting para o meio-campo.
Olá Mário, olá João e a todos que nos vão ouvir. Sim, tinha estado atento ao jogador, porque me parece um jogador de qualidade e que está a chamar a atenção de vários clubes. E aqui a nossa informação é que o Sporting é um desses clubes, e se calhar, e provavelmente até o mais bem posicionado, porque tem o jogador referenciado, é uma posição que o Sporting está a estudar no mercado. E o Sporting também tem sido useiro e veseiro e muito inteligente nas abordagens do mercado interno. E aqui mais um jogador de inegável qualidade que o Sporting está a observar e a estudar a hipótese de poder acrescentar ao plantel. Neste momento é o clube que em Portugal, eu não diria que Porto e Benfica também não têm um jogador debaixo do olho, mas o Sporting é neste momento o clube que olha para o jogador com olhos de ver, né, eu diria assim, e que tem mais interesse no jogador, e vamos ver se avança mesmo para a sua contratação já em janeiro.
Portanto, Luís, as tuas informações são as mesmas do Bola na Rede, ou seja, que há interesse do Sporting, que houve uma observação também do Benfica, mas que, acima de tudo, é o Sporting que está aqui a tentar a contratação, possivelmente já para janeiro, do Pablo Roberto.
Sim, é mesmo isso. É o Sporting que está mais atento e está mais focado no jogador e vê o jogador como uma real hipótese para reforçar o plantel.
João Castro, seja bem-vindo também aqui à Lei do Mercado, ao regresso da Lei do Mercado, e, claro, vamos começar até por falar do Pablo Roberto. Pergunto também se do teu lado tens alguma informação e que comentários é que tens aqui a fazer em relação ao médio brasileiro, que tudo indica será aqui uma das principais escolhas do Sporting, até para reforçar o meio-campo face à saída do Morita agora durante algumas semanas, que vai para a Taça da Ásia, e, portanto, aqui o Sporting a jogar um bocadinho pelo seguro com uma contratação de baixo custo, digamos.
Boa tarde a todos, boa tarde Mário, boa tarde Luís. É verdade, é que o Sporting precisa realmente de um médio. As informações que eu tenho, e algumas até bem próximas do jogador, é que houve observações do Benfica, mas concretamente mais focado por parte do Sporting, ou seja, com outro tipo de perguntas sobre o jogador. Eu acho que o Sporting está atento a um médio, é um médio que o Ruben Amorim gosta, porque é um médio capaz de fazer coisas que o Matheus Nunes fazia, como esticar o jogo, com progressões com a bola, e eu acho que até tem mais técnica individual com o Matheus Nunes. Às vezes abusa um bocadinho disso e acaba por perder a bola, porque passa um, dois adversários e depois não solta a bola e acaba por perder, mas ajudou com muita técnica. Fez bons jogos, mesmo contra equipas grandes, por exemplo, contra o Braga, fez um belo jogo também, tinha lá bons pormenores contra o Benfica, e portanto é um jogador que no passado já revelou aqui pormenores interessantes e que o Ruben Amorim acompanha. O que eu acho é que o Sporting, o verdadeiro médio que o Ruben Amorim quer, a meu ver, será um jogador de mais nomeado, ou seja, será um jogador mais caro, mas pode não ser possível contratar esse jogador, e portanto, não sendo possível, e conforme disseste bem, pode ser uma transferência de low cost, com a qualidade, porque o Sporting observou o jogador já muitas vezes, e é um jogador que tem potencial, e eu acho que é por causa disso que está debaixo do radar, atento do Sporting, caso falhe a opção A, Paulo Roberto poderá ser mesmo uma opção, porque é claramente um jogador para o 8, para a posição de Morita, com outras características que o Nipónico não tem e, portanto, podia complementar bem o plantel leonino.
Em relação ao mercado do Sporting, esta semana temos aqui mais duas, enfim, duas opções que continuam aqui a ser, e acredito que vão ser as rainhas do mercado de janeiro, estas duas opções que são dois ativos fortíssimos do Sporting, dois dos mais valiosos, e Luís Pinto Coelho, eu peço-te aqui uma análise para o Gonçalo Inácio, que no teu menu referes como estando perto ou de Arsenal ou de Liverpool, ou seja, as sondagens vêm destes dois clubes da Premier League, e de Victor Gyökeres, que tem aqui o Chelsea um bocadinho à perna novamente. Pergunto-te, Luís, que informações é que tens sobre estes dois elementos?
Relativamente ao Gonçalo Inácio, existem vários clubes ingleses, mas os mais bem posicionados são o Arsenal e o Liverpool, e eu diria que até o Arsenal um pouquinho à frente. A questão da cláusula de rescisão não é proibitiva para estes clubes, sabemos que há essa capacidade financeira. Aqui o Sporting também não tem muita hipótese de resistir, porque é a cláusula de rescisão. Aqui o jogador é que poderia ser um certo entrave, mudar-se a meio do ano em ano de campeonato da Europa para um outro campeonato, mas sabemos que é a Premier League, são clubes de topo e facilmente conseguem convencer o jogador a mudar-se a meio da época, mesmo sendo um ano de campeonato da Europa, ele podendo chegar e não ser logo ter um impacto e grande e ser titular, mas facilmente se consegue convencer um jogador por estes clubes e pelas quantias facilmente que vão oferecer. Parece-me certo que em janeiro o jogador possa mesmo sair e o Sporting não consiga segurar o jogador. Eu diria que ao dia 2, se calhar o Arsenal é o clube mais bem posicionado para levar o jogador, mas há vários clubes, um deles o Liverpool também, muito atentos à situação e que já perguntaram e que já abordaram o jogador, mas eu para já dou aqui vantagem ao Arsenal.
João Castro, sei que não estás assim muito entusiasmado aqui com estas possibilidades, por isso mesmo quero saber um bocadinho a tua opinião. Enfim, a opinião de adepto, mas a opinião mais realista. Achas que pode existir aqui um golpe de teatro com algum destes jogadores e termos possivelmente uma saída de Gonçalo Inácio ou do Victor Gyökeres, apesar do próprio ponta-de-lança sueco já ter dito que quer ficar no Sporting até ao final da época?
Não, eu acho que aqui temos que ser claramente realistas e o Luís salientou isso. Eu acho que o Inácio que também e faça uma proposta concreta no papel, e pelo que eu soube, e antes do Natal já existia realmente essa forte possibilidade, ou seja, essa conversa já com o Inácio, e portanto acho que o jogador está disposto mesmo a sair, apesar de estar a lutar pelo título a nível nacional e que podia ser um entrave, porque obviamente os jogadores querem ganhar títulos, mas a questão do Inácio é que os clubes europeus olham para o Inácio como central de categoria, porque em termos de construção é realmente um jogador de alta qualidade, também defende bem, é novo, é canhoto, não é fácil achar o mercado, e tem uma cláusula relativamente baixa para estes clubes, 60 milhões, e portanto não é proibitivo, e não sendo proibitivo podem avançar, e obviamente cá há clubes que têm algumas lesões, algumas situações que têm que colmatar, e vão aproveitar, e eu acho que o Sporting já sabe que o jogador poderá sair, ou estará na iminência de sair, e portanto se igualarem o valor da cláusula, porque ninguém bate a cláusula, mas se igualarem ou até pagarem mais por causa das operações financeiras, do factoring, para o Sporting receber logo o valor de imediato, eu acho que não haverá entraves. Em termos do Sporting, obviamente em altura decisiva como janeiro não é fácil, daí a contratação do Rafael Silva de Leixões, acho que foi logo para precaver esta possível saída de Gonçalo Inácio, portanto eu acho que o jogador está mais com a cabeça já lá fora do que aqui, até porque Mário no último jogo do Sporting, a maneira como ele se despediu dos adeptos no final do jogo, aproximando-se mais dos adeptos, batendo palmas, estando ali mais tempo, fez-me ver que se calhar já havia ali alguma conversa, e portanto quando os jogadores sentem isso, e dá-me do caso ontem das declarações do Rafa, provavelmente nesta semana terá mesmo afirmado acordo com algum clube para fazer aquelas declarações no final do jogo, ou seja, já chegou a preto no branco e já está com o futuro decidido. Em relação ao Gyökeres, eu aí acho que aqui o jogador poderá ser fundamental para ficar. Ou seja, a existência do Chelsea, o valor é muito maior, são 100 milhões, é considerável, e o jogador poderá querer ficar porque está a correr-lhe bem, está a gostar de Lisboa, está a gostar do clube, sabe que aqui pode ganhar títulos e sabe que se for para o Chelsea vai ganhar zero títulos, praticamente, portanto, nesta época. E, portanto, eu acho que aqui há uma grande dificuldade do Chelsea, que é convencer o jogador. Claro que o dinheiro poderá ajudar, claro que o Sporting tenderá a não querer que o jogador sairá, muito menos o Ruben Amorim, e portanto vão tentar convencê-lo a ficar, se houver essa proposta mesmo formal ao jogador, mas aí já acho que será diferente, acho que o Sporting terá mais dificuldades em substituir realmente o Gyökeres, mas vamos ver, o mercado pode tudo acontecer, mas acho que será mais difícil a saída do Gyökeres do que propriamente a de Gonçalo Inácio.
Mário, eu não falei do Gyökeres, eu queria só aqui acrescentar uma coisa ao que o João Castro disse, que é, as relações do Sporting com o Chelsea são boas, e parece-me que se calhar o dono do Chelsea poderá ser um dos investidores, o investidor que o Sporting pode ter num curto espaço de tempo. E já existiram conversas há uns meses atrás entre o Frederico Varandas e o dono do Chelsea, e não me admirava que o Chelsea colocasse aqui se calhar um ou dois jogadores, contratar o Gyökeres e além disso colocar aqui um ou dois jogadores também já nesse possível acordo da venda de uma parte da percentagem da SAD do Sporting. Pois isso também poderá ter aqui outras nuances, esse negócio, porque também não é fácil chegar aqui com 100 milhões, mas se calhar o chegar aqui com 100 milhões, mas ser um clube em que o dono do Chelsea também vai investir, já é um bocadinho diferente, até para o próprio dono do Chelsea. Por isso é aqui uma nuance que pode ajudar a esse negócio a acontecer.
Muito bem, vamos ver o que é que vai acontecer. A verdade é que há aqui vários cenários em cima da mesa, vários clubes sempre a aparecer, e a verdade é que o Gyökeres, já falamos do Chelsea, mas a verdade é que ultimamente também, enfim, já foi noticiado o interesse do próprio Manchester United, do próprio Arsenal, enfim, parece-me que o Sporting vai ter aqui um mês de janeiro um bocadinho mais intenso do que aquele que poderia ser esperado. Mas para os lados da luz, a coisa também não vai ser muito diferente. E Luís, temos aqui dois nomes em cima da mesa, e vamos começar pelo nome de André Gomes, que regressou nos últimos encontros à equipa do Everton, e regressou muito bem. Nem parecia que vinha de lesão. A verdade é que o André Gomes voltou, já tinha feito uma época muito interessante no Lille, entrou bem contra o Tottenham, até marcou um golo, voltou a jogar muito bem nos últimos dois jogos do Everton, e dás-nos aqui conta que no final da época o André Gomes pode rumar ao Benfica a custo zero. Aliás, eu estou aqui a pressupor que é no final da época, mas vais-me dizer tu, ele acaba contrato com o Everton no final da época 23-24, pergunto-te se isto é para o final da temporada ou se é já para janeiro.
Sim, sim, é para o final da temporada, e seria uma aquisição a custo zero. Ao que sei, o Rui Pedro Brás já teve conversas para tentar fechar um bocadinho esse dossiê. O jogador também vê com bons olhos essa possibilidade de regressar ao Benfica, e o Benfica aqui quer acrescentar. Eu penso que o Benfica vai sofrer uma grande transformação na próxima época, há vários jogadores que podem sair, e o Benfica aqui substituir, diria assim, os jogadores que irão sair, e André Gomes será um desses. Será um jogador a custo zero, o que pode depois libertar verbas para o Benfica fazer um ou outro investimento de maior valor, mas para já existiram conversas. Rui Pedro Brás está encarregue desse dossiê, penso até que já teve reuniões com o representante do jogador e até com o próprio jogador, e ao que parece o jogador está interessado. Vamos ver se chega um acordo de verbas, mas é uma forte possibilidade de acontecer essa transferência a custo zero no verão para o Benfica.
João Castro, achas que era uma mudança interessante para o Benfica e uma mudança interessante para o André Gomes?
Olha, eu aqui, a minha grande dúvida nesta transferência, e olhando para os médios do Benfica, Coxu, João Neves, João Mário, Osnes, Florentino, é ver onde é que o André Gomes depois podia encaixar, porque não seria fácil. E depois, há aqui uma questão que eu acho que ainda ninguém levantou, que é a seguinte, mas isto é uma contratação da administração do Benfica ou do treinador? parece-me que é claramente uma contratação da administração do Benfica ou de alguém do Benfica e não do próprio treinador. Porque normalmente o treinador do Benfica, em algumas transferências, escolhe logo o jogador diretamente. E, portanto, fica aqui essa questão, a não ser, e conforme o Luís disse, que haja uma grande transformação do Benfica e saia alguns jogadores, alguns médios, ou estejam já a pensar em vender o João Neves no final da época, podia acrescentar e acrescenta, obviamente,
João, dois desses jogadores que falaste vão sair do Benfica, e isso vamos trazer nos próximos programas, mas dois desses,
assim já
pelo menos, sentido, pelos, claro. Pelo menos dois desses saíram do Benfica, certamente.
Aí já faria sentido, ou seja, a contratação a custo zero para dois jogadores que vão sair, porque nesta altura vejo com muitas dificuldades onde encaixaria aqui o André Gomes, mas lá está, saindo os jogadores abre espaço e obviamente a custo zero seria uma boa transferência, da mesma forma que alguém, e neste caso falando aqui um pouco de Sporting, se também se conseguir buscar o Eric Dier a custo zero, seria sempre também uma excelente aquisição. Portanto, vamos ver o que é possível. Não sei se aquele programa especial regressar, se ainda está válido, queriam acabar com ele, mas se ainda estiver válido, obviamente o Benfica consegue aqui logo uma grande vantagem para o jogador em termos salariais por causa dos impostos, e isso poderá tornar viável a vinda destes jogadores de Inglaterra para Portugal.
Vamos ver o que é que vai acontecer aqui com o André Gomes, mas Luís, não é o único jogador que temos aqui a falar sobre o Benfica. Tens aqui o nome do Vitinha, avançado português, que está no Olympique de Marseille, e a verdade é que tem sido, diria, um percurso com altos e baixos. Também o Marseille não é um clube fácil, a verdade é essa. E dás-nos aqui conta de que o Benfica pode ser aqui um destino interessante para o avançado português, até porque Artur Cabral continua longe de encantar os adeptos do Benfica.
Sim, aqui é uma conjugação de várias coisas que podem combinar mesmo neste negócio. O Vitinha, em princípio, sairá do Marseille. O Marseille e o próprio jogador estão a tentar encontrar uma solução. Todos sabemos que a situação de Artur Cabral não é muito favorável no Benfica e o Marseille tem interesse em Artur Cabral. Eu também sei que o Vitinha, o Benfica olha para o Vitinha com agrado, um jogador que agrada e com potencial que o Benfica vê. Por isso aqui há uma conjugação de diversos interesses que pode culminar no negócio. O Benfica conseguir a aquisição de um jogador que olha com bons olhos, substituir Artur Cabral, que não tem tido uma adaptação fácil, e o Marseille, que quer substituir Vitinha e quer o Artur Cabral, então ficava com o jogador brasileiro. Aqui até poderia ser mesmo uma troca direta, cá está, um empréstimo nesta fase, em janeiro, com a opção de compra, se calhar com os valores iguais de um lado e do outro. Por isso, poderia ser aqui uma troca com opções de compra, um negócio até curioso, né? Com os valores depois de uma opção de compra, valores iguais, a rondar à volta dos 20 milhões de euros.
João, opinião sobre este possível hipotético negócio que na verdade, enfim, não sei se não beneficiaria as duas equipas.
Eu acho que beneficiaria as duas equipas, apesar de ontem o Artur Cabral ter marcado o primeiro gol na Liga Portuguesa, não é? Portanto, voltou a aparecer e faz a sua estreia a marcar.
Mas ainda com algumas lacunas.
João. Algumas lacunas, exatamente. Mas a marcar na Luz e, portanto, obviamente a ser importante para a vitória de ontem. Mas faria mais sentido realmente um jogador tipo Vitinha, até porque para o estilo que o Roger quer no Benfica, eu acho que o Vitinha é muito mais próximo daquilo que o Gonçalo Ramos dava do que propriamente o Artur Cabral e, portanto, fazia sentido. Agora, se é possível essa troca direta e da forma como o Luís está a falar, não sei. Obviamente também depende aqui muito e pode esbarrar nas vontades dos jogadores. O Artur Cabral pode simplesmente não querer ir para Marseille e estragar o negócio. Portanto, vamos ver. Mas seria algo interessante de ver o Benfica aqui tentar rapidamente em janeiro retocar uma opção que correu mal, claramente, nesta primeira fase da época, em termos de um ponta-lança que é essencial, porque é verdade que o Benfica já experimentou lá na frente do Musa, Terkstead e o Artur Cabral, e não tem em nenhum, até tem sido o Terkstead se calhar até mais preponderância, não tem conseguido nenhum substituir a preceito o Gonçalo Ramos, portanto fazia todo sentido este retoque e de uma maneira fácil e sem gastar dinheiro em janeiro.
dizer-vos que no final deste programa vamos ter aqui mais um nome lançado pelo Luís e é um nome que está a ser associado a Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto. Ou seja, um jogador que está a ser pelo menos observado pelas três equipas, segundo aqui as informações que o Luís tem. E nós, antes de olharmos para esse nome, temos ainda, a verdade é essa, mais um jogador aqui que vai ser analisado na lei do mercado. Luís Pinto Coelho é o nome de Bozenic. A verdade é que o Boa Vista, pouco a pouco, vai encontrando avançados muito interessantes. Conseguiu o Musa, foi para o Benfica, e agora o Bozenic está a deixar aqui também excelentes indicações e dás-nos conta de que o Sporting de Braga está de olho, efetivamente, no avançado da equipa do Boa Vista, que tem estado, de facto, em evidência, apesar do momento menos bom da formação achadrazada.
Sim, aqui é o Braga a jogar já na antecipação, e o Braga tem feito muitas vezes isso, e bem, e com muita qualidade. O Braga já percebeu que Banza tem muito mercado, é um jogador que está a fazer uma grande época e tem muito mercado. Além disso, vai sair agora, neste mês de janeiro, vai estar pelo menos um mês fora, e o próprio Abel Ruiz também é um jogador com muito mercado. E o Braga olha aqui a hipótese de substituir já, porque haver já a saída de um desses jogadores, colmatar a ausência de Banza na CAN, e aproveita também um bocadinho, o Boa Vista está numa situação difícil, pretende vender, à partida irá fazer o negócio de Pedro Malheiro, mas precisa de fazer mais um negócio, e o Braga aqui a contratar no mercado interno. Aqui a questão é que tem concorrência do Offenheim. O Offenheim também está interessado no jogador. Vamos ver se o Braga tem mais argumentos, até às vezes para convencer o jogador. O projeto do Braga é muito interessante, mas o Braga muito bem aqui a tentar antecipar uma possível saída de Banza ou Abel Ruiz, ou até os dois no final da época, por exemplo, mas já tendo aqui um jogador já ambientado ao futebol português, e que nesta fase, entrando em janeiro, até já servia como uma solução para a ausência de Banza durante alguns jogos. Por isso, Braga aqui vem, vamos ver agora se consegue vencer a oposição do Offenheim, que também está interessada no jogador.
João Castro, muito rapidamente, aqui uma opinião sobre Bozenic e sobre este hipotético negócio.
Olha, acho que é um jogador que cresceu muito e deve-se, além das suas qualidades, deve muito a Petit. Acho que evoluiu muito como jogador com o Petit. Era um jogador um bocadinho perdido, às vezes, no terreno, apesar das suas boas qualidades. Acho que o Petit tornou-se um jogador realmente de equipa. Acho que o Braga está bem atento, e o Luís diz isso, e é verdade, o Braga joga muito na antecipação. Acho que é diferente de Banza e é diferente de Abel Ruiz, e portanto podia até ser aqui uma bela opção. Agora, a verdade é que quando eu estive no Bessa a acompanhar um dos jogos do Boa Vista, estavam lá muitos olheiros e muitos olhos estavam postos no avançado. E o Luís referiu ao Offenheim da Alemanha, e é verdade. E, portanto, acho que em termos de condições financeiras salariais, o Braga vai ter aqui uma montanha para escalar, para convencer o jogador, e o Boa Vista precisa claramente vender. Portanto, o Braga vai tentar aproveitar esse mau momento financeiro do Boa Vista, e às vezes é assim que se fazem grandes negócios. Poderá mesmo até ceder um jogador ao Boa Vista, ou dois, para ajudar o Boa Vista nesta fase e nesta segunda volta, em troca do jogador. Acho que poderia ser por aí também um negócio, além do valor monetário, porque ajudaria claramente o Boa Vista nesta fase.
Muito bem, e nós vamos fechar aqui o menu da Lei do Mercado com um último nome que o Luís vai lançar aqui para vocês também irem investigar um bocadinho, saberem um bocadinho mais sobre o atleta, quem não o conhece. Quem o conhece sabe que Joaquim joga no Santos, e a verdade é que o Santos caiu à segunda divisão no Brasil, e portanto pode haver aqui uma boa possibilidade de negócio. Luís Pinto Coelho, diz-nos tudo sobre Joaquim, este defesa central de 25 anos, que tem contrato com o Santos até 2026 e que está a ser observado por Benfica, Sporting e Futebol Clube do Porto, não é?
É verdade, e aqui isto, o Sporting é o clube que segue o jogador há mais tempo, e tem o jogador ali numa shortlist para poder avançar ou não, dependendo também, por exemplo, se Gonçalo Inácio sai, se há aqui outras questões, e sempre um jogador referenciado, porque até é um jogador jovem, é um jogador que eu digo já, de imensa qualidade. O jogador recentemente, depois do Santos descer de divisão, foi oferecido ao Benfica. E o Benfica também está a analisar o jogador, até porque queria resolver primeiro os dossiers de Lucas Veríssimo e de João Vítor, que está em vias de os resolver. Os dois jogadores saíram para o Brasil e o Benfica está, o jogador agrada ao Benfica e por isso o Benfica também está aqui a analisar, já resolveu os casos, se avança ou não avança já para um defesa central. Aqui a novidade mais recente é que o Futebol Clube Porto também perguntou pelo jogador. Sabemos da situação dos centrais do Porto, não é? Marcano está lesionado para o resto da época, David Carmo, com os problemas que teve, está a jogar na equipa B, o Pepe tem 40 anos e o Porto precisa, e perguntou, fez uma sondagem e tenta aqui perceber quais os valores pedidos, quer pelo jogador, quer pelo Santos, por isso podemos ter aqui uma luta a três por um jogador que eu acho de grande qualidade, que já foi treinado por um treinador português que o lançou no Cuiabá, o António Oliveira, que já falou até sobre ele e referiu que tem um enorme potencial, por isso, mas aqui a novidade mais recente é que o Porto também fez uma sondagem, perguntou sobre o jogador, e o jogador há pouco tempo atrás foi oferecido ao Benfica também.
João Castro, opinião sobre Joaquim, achas que seria uma opção interessante para algum dos clubes? E já agora, em qual dos clubes é que achas que se adequaria melhor aqui a qualidade do Joaquim?
Estava aqui a dizer que é uma excelente opção para todos os grandes de Portugal, acho que é excelente jogador, muita qualidade no Santos, e apesar da péssima época do Santos, é verdade que foi dos jogadores que mostrou mais qualidade. O Santos precisa vender, vai vender o Marcos Leonardo, vai vender outros jogadores, porque é verdade que baixou e vai ter muitas menos receitas televisivas, e portanto acho que era um central que podia encaixar nos três. Agora, olhando para os três grandes, eu até diria que o Porto é facilmente aquele em que ele pegaria logo destaca. No Benfica temos Otamendi e o António Silva, que poderiam estar aqui um bocadinho à frente. Do Sporting temos Diomande, Coates, e Santos Justo, se estiver bem, e portanto Gonçalo Inácio ainda não saiu, portanto eu acho que por aqui podia ser realmente o Porto a ser a equipa preferida para vir. Além disso, o Porto costuma ter boas relações no Brasil com muitos elementos que vêm para o Porto, com essas relações com empresas brasileiras de agenciamento de jogadores, poderá ter aqui uma vantagem, porque se mexe muito bem no Brasil. O Sporting já não se mexe assim tanto, o jogador foi oferecido ao Benfica, vamos ver, acho que vai ser uma excelente disputa, mas é um excelente jogador e portanto, também não ficaria surpresa se ele continuasse no Santos, que é quase impossível.
Muito bem, estamos quase a fechar aqui o
programa.
Ó
Mário, só aqui uma coisa muito rápida.
Vamos
que
a ela.
Que me esqueci de dizer é que o jogador também está referenciado e interessa também ao Zenit. É outro clube que já fez abordagens pelo jogador e o Zenit tem contratado muito no Brasil, até por estas questões da guerra e das sanções e tudo isso. Por isso é outro clube que está aqui na corrida pelo Joaquim, é o Zenit.
Muito bem, fica acrescentada essa informação em relação ao Joaquim. E nós, antes de fecharmos, naturalmente, temos sempre aqui esta pequena rubrica em que o Luís avalia de 1 a 5 a possibilidade do negócio acontecer e o João Castro depois, de 1 a 5, avalia o negócio em si, dependendo se é um bom negócio, se não é um bom negócio, de 1 a 5, a opinião do João Castro. Vamos primeiro às probabilidades, Luís. Pablo Roberto para o Sporting?
3.
Gyökeres, enfim, para o Chelsea?
3.
Gonçalo Inácio? Saída para o Liverpool ou para o Arsenal?
Eu diria 4 para o Arsenal, 3 para o Liverpool.
Muito bem. André Gomes para o Benfica?
4.
Pitinha para o Benfica?
3.
E Bozanic para o Braga?
3.
Já agora, claro, o Joaquim. Só para dizer, temos 3 equipas aqui definidas. Quais é que são aqui as tuas considerações sobre cada uma?
Eu diria 3 para Porto e Benfica, 2 para o Sporting.
Muito bem. João Castro, vamos às mesmas questões, mas claro, avalias de forma diferente. Ou seja,
claro.
Aqui é o negócio em si. Pablo Roberto para o Sporting.
Olha, em termos de Pablo Roberto para o Sporting, eu valeria em 3.
Gyökeres? A saída do Gyökeres.
Mas aqui na perspectiva do Chelsea, não é?
Exatamente.
Na perspectiva do Chelsea, acho que era claramente um 4, e não digo 5, porque acho que o Chelsea também tem lá muitos bons jogadores, não consegue aproveitá-los e, portanto, 4.
Gonçalo Inácio, Liverpool e Arsenal?
4.
André Gomes para o Benfica?
Olha, se fosse nesta altura, avalaria num 2, no final da época avalaria claramente num 4.
Vitinha para o Marselha, aliás, do Marselha para o Benfica?
3.
Bozanic para o Braga?
3.
E finalmente Joaquim para as três equipas, Benfica, Sporting e Porto, qual é que seria aqui a
Olha, seria
consideração?
Claramente 4 para o Porto, 3 para o Benfica e 3 para o Sporting.
Muito bem, estamos conversados, meus amigos, estamos de volta, lei do mercado de regresso no mercado de janeiro e ainda numa fase pré-abertura do mercado de transferências, dia 31 de janeiro, estamos a começar aqui a lei do mercado, já sabem, vão ouvir muito falar sobre o nosso programa, porque vamos estar constantemente aqui a analisar diversas situações, diversos rumores, diversas confirmações, enfim, tudo o que há para falar sobre o mercado de transferências está aqui na Lei do Mercado do Bola na Rede. Já sabem, acompanhem também o Bola na Rede, bolanarede.pt. Estão lá as últimas sobre tudo o que vai acontecendo no mundo do futebol e não só modalidades, está lá tudo. Portanto, acompanhem-nos e nós voltaremos em breve, eu, João Castro e o Luís Pinto Coelho, com mais uma Lei do Mercado. Um abraço a todos, até à próxima.